Vamos lá, Fátima, com você.
Vamos lá. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos serenando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos nos unindo em pensamento e vamos saudando os nossos mentores individuais. Vamos saudando os coordenadores do Grupo Marcos, os amigos espirituais que nos apoiam, que nos inspiram. E junto deles nós vamos saudando a Maria, a nossa doce mãe. Vamos saudando a Jesus, o nosso querido Mestre, e vamos pedindo a Ele que derrame as suas bênçãos, a sua proteção, o seu amparo. E junto de Jesus, nós vamos saudando a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pedindo que nos auxilie neste momento, envolvendo a todos em sua luz, na sua grandiosidade, para que tenhamos momentos de aprendizado. E que seja um encontro de muita paz, de muita harmonia, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para que possa fluir muitas coisas boas que possamos utilizar para a nossa jornada. E assim, nós vamos pedindo licença aos amigos espirituais para iniciarmos a live envolvendo o nosso irmão Aníbal, a nossa irmã Vânia, em muita luz, em muito amor, em muita inspiração. Que assim seja, graças a Deus.
Ótimo, gente, sejam todos bem-vindos. Vamos começar, né, a nossa apresentação. Hoje, o Aníbal e a Vânia vão apresentar para a gente reflexões que eles desenvolveram sobre o livro Depoimentos 2, né, uma pequena série, né? São três livros. O 3 tem histórias mais felizes, né, no geral, mas o 1 e o 2 são realmente reflexões de espíritos, também em grande maioria, que fracassaram na Terra, né? E eu penso que isso é muito importante, porque a gente aprende com quem acerta e aprende com quem erra, né? Esses espíritos, eles vieram dar seus depoimentos, né, amparado pelos nossos dirigentes espirituais, também em busca de redenção, né? É como a gente no trabalho espírita, a gente busca ajudar. Mas a gente sabe que também a gente está se curando, está reparando erros, está colaborando para a felicidade, muitas vezes, daqueles que a gente levou infelicidade no passado. Então, eu penso que é sempre muito importante a gente lembrar no movimento espírita, né, nós do movimento, nós espíritas, né, a nossa realidade, a nossa situação, a precariedade da existência. E a nossa necessidade de investir no nosso crescimento espiritual. Então, eu penso que esses depoimentos, eles vão tocar em cada um de nós, né? Eu acho que dificilmente alguém escapa de dizer que não tem nada a ver com o que está ali. Naturalmente, a gente se identifica mais com uns ou mais com outros, né? Do ponto de vista da psicografia, já para passar a palavra para o Aníbal, foi interessante para mim verificar o aspecto da sensação desses espíritos, né? Porque assim, a gente acha que a psicografia só pode ser útil de espíritos bons, que a gente sente aquela energia maravilhosa e se emociona e tal. Mas muitos deles carregavam ainda intensas angústias, né? Mal-estar físico, perispiritual, para ser mais exato, né? Mas mal-estar no corpo, angústias, medos. Até porque, ao falar o depoimento, eles relembravam. Então, toca mais uma vez na ferida, né? Como nós. Se a gente hoje for contar um erro grave, um erro que a gente considera grave, vai doer um pouco, né? Por mais que a gente esteja trabalhando para superar. Naturalmente, num ambiente bem organizado espiritualmente, tudo isso também é oportunidade de terapia para esses espíritos, né? Por quê? Aí o ponto, o único ponto que eu quero destacar agora. Nós só crescemos reconhecendo os nossos erros, né? Não tem outro caminho. O conhece-te a ti mesmo envolve isso. Não tem como a gente crescer sem fazer uma reflexão séria sobre o que nos levou ao erro, né? Então, é um exercício de cura emocional também para esses espíritos. E se a gente lê e sente empatia e faz uma reflexão, também pode ser um exercício de cura emocional para nós. Eu tenho a certeza que eles não foram convidados aleatoriamente. Então, a impressão que eu tenho é que, de alguma maneira, esses depoimentos, eles mapeiam os nossos erros mais frequentes. Né? E aí vai servir, obviamente, uma questão pessoal para a reflexão individual de cada um. Agora, passo para o Aníbal, que leu, estudou, né? Aníbal e Vânia leram, estudaram, revisaram, meditaram bastante sobre o livro, por isso eles podem falar para a gente com muita propriedade. Com a palavra você, meu amigo Aníbal.
Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre e amigo, nos envolva com a sua luz e com a sua paz. Primeiramente, agradeço ao Grupo Marcos a oportunidade de apresentar o lançamento de mais uma obra, é o segundo livro de depoimentos, nos trazendo relatos de irmãos que se encontraram no mundo espiritual e nos mostrando a situação em que se encontram. De um modo geral, mostram os desafios que enfrentam e procuram, através de seus exemplos, nos indicar situações que podemos evitar, para que não caiamos nas malhas da ilusão que muitas vezes achamos que é uma realidade ou o destino pelos quais temos de passar. Cada qual tem o seu livre-arbítrio. Às vezes esquecemos que nossas decisões podem nos levar a consequências inesperadas e doloridas. Uma ação levada a efeito em um minuto pode gerar a necessidade de reparos que podem demandar um século ou mais. Aproveitemos cada lição que esses queridos irmãos nos trazem, meditemos e nos coloquemos em seus lugares. Quantos vícios carregamos e nos comportamos como se virtudes fossem? Ao nos defrontarmos com a dimensão espiritual, temos a oportunidade de enxergar quantos desatinos, quantas inimizades, quanto tempo e recursos perdidos na construção de verdadeiros castelos de areia. Vivemos para amargar ou festejar a colheita que plantamos? É uma pergunta que o querido espírito Ivan de Albuquerque, que coordena nas esferas espirituais esta obra, e chega carinhosamente até nós para que reflitamos e exercitemos enquanto estivermos nessa jornada terrestre. Ivan nos desafia para que, mesmo vivendo em um mundo em constante mutação, com o aparecimento de novas tecnologias, equipamentos e aparelhos sofisticados, oriundos do coração generoso do nosso Mestre Jesus, os quais geram comodidade e bem-estar, nos lembremos das nossas necessidades mais elementares como espíritos imortais que somos. Lembrando-nos de quanto de supérfluo carregamos em nossas vidas, não só de objetos, mas igualmente de pensamentos e emoções. Nunca o ensinamento, perdoar 70 vezes 7 vezes cada falta, cada imperfeição, se apresenta com tantas nuances de cor. Nesse segundo volume da série de 3, encontramos ensinamentos de irmãos que deixaram a veste do corpo iludidos que encontrariam um tapete vermelho, esperando-os com uma fila de aplausos pelos trabalhos que realizaram na vida terrena, muitos dos quais na própria doutrina espírita. Iludidos que tinham aprendido o que o nosso irmão Allan Kardec deixou de modo claro e inequívoco, os princípios que nos levam ao Evangelho de Jesus. Alguns, na ânsia de ter sobre si mesmos o holofote da vaidade, negaram não só os ensinamentos, mas igualmente aqueles ensinamentos que desprezaram e que muitas vezes os modificaram e adaptaram, impregnados que estavam pelo vício do poder. Dos 31 depoimentos trazidos à luz pelas mãos de irmãos simples, dedicados e fiéis ao talento que receberam, o da mediunidade, nos convidam, sem julgamentos, a elevarmos preces ao nosso Criador e vibrarmos harmonia, equilíbrio e paz para os nossos irmãos e procurando eliminar algumas das sombras que ainda carregam, se dispuseram a contar suas histórias. Trazemos a título de exemplo algumas dessas histórias e poderemos utilizá-las como um espelho para despertar nossas consciências e irmos depurando as chagas que carregamos e que são o nosso salvo-conduto para permanecermos neste planeta de expiações e provas, o egoísmo e o orgulho. Trazemos o depoimento número 8. É de uma mãe que se suicidou por não suportar a perda do filho. Era médica, vivia sozinha, e no lado espiritual está há décadas em tratamento e cirurgias. Aqui encontramos um ensinamento importante, para não ficarmos com a ideia de que todos os suicidas são tratados da mesma maneira, jogadas no vale dos suicidas. Ela se identifica como dermatologista. Conta-nos que as cirurgias por que passa o perispírito não resolve tudo. Até que eduquemos nossas mentes com pensamentos sadios. Menciona por alto que a pele de nossos corpos físicos é que protege as enfermidades que atingiriam o perispírito, recomendando que não só a higiene de nossos corpos é importante, como agir com amor quando tocamos a pele de nosso corpo. Recomenda que façamos isso alguns minutos todos os dias. Ela mesma diz, toque a pele de seu corpo com amor. Isto basta para protegê-lo. Depoimento 19. É um viciado em perfeccionismo, rigor, disciplina, austeridade. Era como cobrava a todos. Esqueci, diz ele, que com a medida com que medires, serás medido. E isso é uma lei vibratória e energética. Fiquei paralisado com reumatismo perispiritual. Tornei-me um assassino de ideias. Nunca dei espaço para a compreensão, o sentimento, o perdão. Hoje, frequento um curso para assassinos de pessoas e de ideias. Nestes, os assassinos de ideias, é onde há mais lamentação. O depoimento 22. Um viciado contumaz, viciado em meu, em minha, relata ele. Se o Cristo entrasse no meu centro espírita, não teria o meu respeito. Ele apresenta ideias desordeiras, indisciplinadas. Acolher a todos, permitir que jovens participem de práticas mediúnicas, recomenda que nos desapegamos aquilo que conquistamos com tanto suor? E Kardec indagou-me um amigo de estudos. E se nem pensar, reunião mediúnica com jovens de 14 anos, mandava ele direto para a desobsessão e expulsava as meninas para as atividades isoladas da juventude. Kardec queria a doutrina como um fator impulsionador da evolução social na Terra, e eu apenas como uma religião em que seria o Papa do meu centro. Esta segunda coletânea de depoimentos nos permite exercitar a reflexão, a compaixão, o perdão, a empatia, nos colocar no lugar do outro. Após refletirmos, podemos exercitar a compaixão, ler, reler calmamente cada relato, abrir o Evangelho e compartilhar com o irmão ou irmã a leitura, fazer uma prece ao Pai, pedindo o amparo e as bênçãos para que ele possa nos brindar com suas experiências e assim irmos nos desfazendo dos débitos adquiridos durante nossas jornadas no corpo físico. Que Jesus ilumine nossos corações e nos envolva com a sua paz. Obrigado a todos, uma boa leitura e uma boa prática. Graças a Deus. Obrigado por tudo.
Nesse instante, só me resta realmente a complementar tudo aquilo que o Aníbal falou. Efetivamente, ele cobriu todas as todas as bordas de todo o trabalho que foi feito. Mas sempre existe mais alguma coisa onde a gente pode efetivamente mostrar e que nos toca. Porque, na verdade, todo esse livro, todo o livro 1, o livro 2, o livro 3, todos eles nos tocam na alma. Porque nós achamos que nunca vai acontecer conosco. E quando a gente começa a ler, a gente percebe quantas coisas a gente fez e quantas coisas a gente tropeçou no meio do caminho, né? Eu sou uma trabalhadora do Grupo Marcos, que eu tenho uma alegria imensa em poder participar desse grupo. Foi aqui onde eu me encontrei, onde eu aprendi e onde eu evoluo todos os dias, porque assim me dá a oportunidade de ser melhor hoje do que já fui ontem. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu busquei alguns depoimentos que me chamaram mais atenção. Um deles chama-se Direção e Autoritarismo. É sobre um dirigente espírita. Descobri com as amargas dores da consciência e do corpo espiritual o significado das palavras "os orgulhosos serão rebaixados". Coloquei-me no alto, com a mais alta cruz da catedral, no movimento espírita. Besteira, pensar que somos melhores. Eu fui muito pior do que os outros. Hoje sofro as dores do meu orgulho, do meu fanatismo interessado, porque minha devoção tinha como único objetivo real realçar minha grandeza, aliviar a pressão de minha vaidade interior, permitindo que ela se expandisse. Em um outro momento, ele coloca: não fiz mal, mas fiz algo gravíssimo, impedi o bem. Lágrimas. Me pergunto quantas lágrimas serão necessárias para aliviar meu grande erro de impedir o bem. Muitas vezes nós não percebemos que o jeito que nós conduzimos as coisas, a gente pode não fazer mal para ninguém, mas a partir do momento que a gente impede o bem de acontecer, nós já somos totalmente conectados com o erro. E depois vamos nos arrepender, com certeza. Porque não existe outro caminho a não ser tentar se regenerar, se recuperar. E hoje, na última frase, ele diz assim: estou arrependido, indagam-me. Estou esmagado por minha podridão. Essa é a minha resposta. Encontramos num outro trecho do livro, numa mensagem sob o título de Mediunidade e Afeto, o caso de um psicógrafo que deixou de psicografar. E ele disse: se eu pudesse apenas escrever para quem eu amo, tenho certeza de que isso me aliviaria, porque eles acreditariam e saberia que eu continuo lembrando deles. Eu entendo isso tão bem, porque seria essa a tarefa que eu deveria ter cumprido na Terra. Existem muitos médiuns com a tarefa semelhante. E aí ele fala: que faço agora? Lamento a oportunidade perdida de ter religado muitos corações e tento, com pouco talento que tenho, incentivar os médiuns da correspondência afetiva a terem mais coragem do que eu, para quem sabe um dia possa eu ter uma nova chance tão sublime como a que eu me desperdicei. Mas nem tudo é desesperador, nem tudo é ruim. Existem momentos também que, apesar do ensinamento, só existem momentos felizes. E temos um espírito chamado Zé. E o Zé nos diz o seguinte: quanta saudade do meu rancho bom, pequeno e bem cuidado, na vida que tive. Graças a Deus, nunca invejei nada de ninguém, senti falta da minha patroa que veio para cá antes de mim. Mas fora isso, não tenho do que reclamar. E ele fala: não é preciso muito para viver em paz, e quase sempre o muito, ou pelo menos desejar muitas coisas para se viver em angústias e em guerra contra os outros. Cuidado com os que estão sempre querendo mais, vão acabar muito tristes e doentes. A vida diz para todos: ter mais do que precisa traz doença para o corpo e para a alma. E ele se despede: vou indo. Pode pensar em mim como o Zé, amigo. Essas mensagens todas que a gente se refere é de muita riqueza, para muito ensinamento mesmo, e eu sugiro a leitura para todos vocês. Com certeza vocês vão gostar muito. Esse livro já está disponível para leitura, e ele é gratuito, ele nunca vai ter a parte física, ele sempre vai estar lá disponível para todos que quiserem ler. Está no Spotify, está no Google Books, está no nosso site do Grupo Marcos, e vale muito a pena, porque assim a gente é alertado todos os momentos. A gente sabe que defeitos e erros todos nós cometemos, todos, mas não deixa de ser uma oportunidade ímpar de estarmos sempre juntos, unidos por uma só mente, por um só coração, e num só objetivo, que é voltar para casa um dia. Sejam todos abençoados por Jesus. Que Deus os abençoe.
Ok. Ana, você quer participar ou foi sem querer? Ficou ali. Gente, alguém teria alguma questão, né? O livro está disponível no Google Books, está disponível na Amazon. Então, assim, eu acho que depois o pessoal da divulgação pode colocar aí o link de novo, né, tanto no Instagram quanto nos nossos grupos, né, quem tiver aí no nosso canal do WhatsApp. Quem não tiver, se quiser entrar, pode, né, a gente tem agora um canal aberto, então quem quiser acompanhar via WhatsApp também pode. Alguma questão, alguma pergunta para os nossos expositores? Algum comentário? Difícil, né? Ninguém lê o livro, né? Então, fica mais difícil perguntar, mas se quiser perguntar alguma coisa sobre o livro, também pode, tá certo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ninguém, três. Ok, pessoal, então assim, está lançado nosso livro, né? Agradeço a Vânia e o Aníbal, adorei as exposições, acho que eles conseguiram passar o que há de mais fundamental no livro, né? Que é essa experiência aberta, honesta, que a gente tem com um texto simples, mas de alguma maneira fica claro que aquele espírito ali tá com o coração aberto para a gente, né? Assim, alguém que está se revelando, alguém que está contando coisas muito importantes e quase sempre muito difíceis. Então, eu acho que todos dois conseguiram nos apresentar esse aspecto que é, acredito, o mais importante do livro, né? Que no fundo é essa troca de experiência humana, né? Não é um livro de ensinos, não, é uma troca de experiência humana. São pessoas que você encontra e que elas contam um pouco de como foi a última jornada delas, né? Na grande maioria dos casos. Ok? Então vamos agora pedir para quem? Cadê a Kátia? Kátia está escondida ali. Kátia?
Ela deve estar.
Não quer fazer a prece, tá bom. Então faz a Monique a prece para a gente. A Kátia acabou de indicar a Monique para fazer a prece final.
Eu vou deixar minha câmera desligada.
Não vai dar certo, irmã. Não foge.
Nesse momento, elevamos o nosso pensamento mais alto, agradecemos a Deus por esse momento de união, junto ao amado Mestre Jesus e nossa Mãe Maria, agradecendo o lançamento desse livro Dependentes, que tem tantos ensinamentos preciosos, que vem nos ensinar muita coisa se abrirmos o nosso coração e nos deixarmos tocar por cada frase que ali está contida. Então, amado Mestre Jesus, nos abençoe nessa noite, no encerramento dessa reunião. Assim seja.
Muito obrigado pela presença de todos, gente. É sempre muito bom encontrar aqui vários rostos por aqui que a gente vê. Tenham um excelente final de domingo, fiquem com Deus e nos encontramos ao longo da semana.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita, um convite à juventude. do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.